O referendo constitucional na Turquia, a campanha para as eleições em França, o momento quente da nova Guerra Fria e um país que é o último no índice de desenvolvimento humano, a República Centro-Africana. Depois de uma campanha que a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa considerou parcial, os turcos estão a votos, vão votar alterações constitucionais em referendo, um referendo que pode aumentar bastante os poderes do presidente Recep Tayyip Erdogan. Vamos conversar com o correspondente de Antenum em Ankara, José Pedro Tavares, também a análise do embaixador José Cotileiro e ainda as eleições em França, daqui a uma semana. Vamos ouvir o essencial da entrevista que a RTP Rádio e Televisão de Portugal fez ao candidato Emmanuel Macron, ele que aparece como o mais provável candidato à vitória em caso de segunda volta contra Marine Le Pen. É assim que as sondagens os têm colocado, embora nos últimos dias, nas últimas semanas, Jean-Luc Mélenchon, o candidato da esquerda, aparece também igualmente bem colocado, com hipótese de chegar a uma segunda volta. Está tudo em aberto nas eleições francesas. Vamos ouvir a reportagem da correspondente Rosário Salgueiro. Um momento quente na chamada Nova Guerra Fria, na tensão entre Washington e Moscovo por causa da guerra na Síria, trabalho de síntese de João Turgal, para ouvir daqui a pouco também os comentários do embaixador José Cotileiro e ainda uma conversa com o jornalista da RTP João Fernando Ramos, recente enviado à República Centro-Africana, um país onde estão tropas portuguesas e que ocupa o 188º lugar e último no índice de desenvolvimento humano. É um referendo crucial. Quase 50 milhões de eleitores turcos vão votar este domingo sobre um pacote de reformas constitucionais que podem transformar de forma radical o regime político do país. Se o sim ganhar, a Turquia passa a ser governada por um super-presidente executivo. O posto de primeiro-ministro é abolido, o chefe de Estado fica com todos os poderes, nomear ministros, governar por decreto, nomear a quase totalidade dos juízes do Tribunal Constitucional e até demitir o Parlamento. Os críticos, a oposição e mesmo o Conselho Europa dizem que se tal acontecer é claramente um passo atrás na tradição democrática turca, já que não estão garantidos os sistemas de controlo que impediriam o país de se tornar uma verdadeira autocracia, sendo que para muitos essa é já a situação atual da Turquia de Tayyip Erdogan. José Pedro Tavares, o correspondente Antena 1 na Turquia, boa tarde. O que é que está verdadeiramente em jogo neste referendo, José Pedro?
Referendo crucial hoje na Turquia, sim. Os turcos vão aprovar ou não a reforma mais drástica da arquitetura do regime desde que Mustafa Kemal Atatürk fundou a moderna Turquia das cinzas do Império Otomano. Em causa está a forma como o Estado se organiza. Atualmente, a Turquia é uma democracia parlamentar, como Portugal. O governo e parlamento têm os papéis decisivos a nível legislativo, enquanto o presidente da República tem um papel mais cerimonial. Recep Tayyip Erdogan, o mais poderoso, mas também o mais polarizador líder turco, primeiro-ministro durante 11 anos e presidente há dois, quer agora mudar o regime para um presidencialista, onde o presidente é o chefe de governo, nomeando ministros. Mas não só. O futuro presidente dominaria as nomeações para o Tribunal Constitucional e para o Supremo Conselho da Magistratura. Poderia demitir o Parlamento, convocar eleições quando quisesse, declarar o estado de emergência à revelia do Parlamento e governar mesmo por decreto. Neste novo cenário, o Parlamento ficaria muito diminuído e o Presidente poderia continuar a ser líder partidário. Erdogan sugere que se trata apenas de escolher o sistema americano ou o sistema francês, mas o Conselho da Europa já avisou que não existe, nas propostas turcas, um sistema de contrapoder que impeça uma caminhada para a autocracia. É um passo atrás na democracia, disse claramente no relatório o Conselho da Europa. Ou seja, seria um sistema americano sem um Congresso forte e tribunais independentes. Demasiados poderes concentrados numa pessoa só. E atualmente essa pessoa é nem mais nem menos do que Recep Tayyip Erdogan, que com a sua ideologia islamizante, conservadora, nacionalista e a sua retórica abrasiva, vem criando divisões profundas no país e alienando todos os seus antigos aliados ocidentais. Aliás, na campanha eleitoral, Erdogan repetiu vezes sem conta que a Europa é um clube cristão, xenófobo, fascista, mesmo nazi, um continente hipócrita que apoia terroristas contra a Turquia e que quer impedir a nação turca de concretizar todo o potencial.
E a campanha que nos trouxe até este domingo, José Pedro, foi uma campanha a uma só voz, digamos assim, ou apesar do que aconteceu nos meses mais recentes e com as purgas dos apoiantes Fatullah Gülen e de toda uma grande parte, uma boa parte da máquina administrativa, mesmo depois disso, as vozes da oposição continuam a fazer-se ouvir no, na campanha para este referendo?
Erdogan conta com o apoio do seu partido, que nas últimas eleições teve mais de 50%, e também do Partido Nacionalista, que obteve 12% nas últimas eleições. Ou seja, em princípio, o Sim deveria vencer facilmente. Mas a verdade é que as sondagens dão um resultado incerto. Até há 2 semanas, o Não estava mesmo em vantagem, mas nos últimos dias o Sim ultrapassou, embora ainda com uma margem de confiança que não permite prever um desfecho. Isto porque muitos no Partido Nacionalista não gostaram que o partido se colasse a Erdogan e irão opor-se. E mesmo no AKP, o Partido do Poder, o Partido de Erdogan, há algum desconforto com esta reforma. Demasiado poder num homem só, sobretudo quando este já tem tanto poder nas mãos. O ex-presidente Abdullah Gül e Ahmet Davutoğlu, o ex-primeiro-ministro, assim como muitos fundadores do AKP, estiveram ausentes da campanha e sugeriram indiretamente que não apoiam as pretensões de Erdogan. A minha estimativa é que o Sim vença, mas há algum nervosismo na comitiva de Erdogan, o que é ainda mais notável, tendo em conta que o governo impediu uma campanha equitativa, uma campanha imparcial. Primeiro, toda a máquina estatal fez uma campanha descarada pelo Sim, com o orçamento público. Depois, alegando motivos de segurança, muitas ações de campanha do Não foram anuladas, enquanto ministros e presidente davam comício sobre comício. Finalmente, o controle quase total que Erdogan tem sobre os mídia não permitiu um acesso imparcial aos eleitores. A oposição esteve praticamente ausente dos ecrãs televisivos, que transmitiam horas e horas as ações do presidente. Acresce que o Partido Curdo, que também vota pelo Não, está maniatado. Muitos dos seus líderes e milhares de militantes de base estão detidos. Há ainda a questão dos 500 mil pessoas deslocadas, a maioria curdos, deslocadas devido ao recente conflito entre o PKK e as Forças Armadas, que não poderão votar. Por isso, a missão da Organização de Cooperação e Segurança na Europa, OSCE, que está aqui para observar o referendo, já disse que a campanha foi parcial, mas não se esperam problemas ou fraudes durante a votação hoje.
Que Turquia vamos ter amanhã, segunda-feira? O que é que pode acontecer a seguir, até tendo em conta a envolvência regional?
Uma coisa é certa: quer ganhe o Sim, quer ganhe o Não, Erdogan continuará a ser o líder omnipresente. Ele é, de facto, já o presidente executivo. Ele lidera a política externa, determina a agenda política do país e foi ele até que escolheu os deputados para as últimas eleições. Fê-lo acima da lei, agora quer confirmar esses poderes no papel. Todos os observadores sugerem que uma vitória do Sim asseguraria estabilidade a curto prazo, mas problemas a mais longo prazo. A Turquia continuaria isolada do resto do mundo e as relações com a Europa, que atravessam um momento muito crispado, provavelmente não iriam melhorar. Antes, pelo contrário. Erdogan prometeu aos nacionalistas a restauração da pena de morte. Uma vitória do Não traria, por outro lado, instabilidade a curto prazo. Especula-se que Erdogan poderia então convocar eleições antecipadas para tentar excluir o Partido Curdo do Parlamento e cimentar o seu poder através de uma maioria parlamentar mais sólida. De uma forma ou outra, vamos continuar a ter Erdogan e mais Erdogan. Resta saber se com alguns contrapoderes ou, pelo contrário, um Erdogan com o poder total.
Muito obrigado, José Pedro Tavares. Boa tarde, embaixador José Cotileiro. Parece-me interessante o facto de aquilo que se pensava há umas semanas, há uns meses, que seria, poderia ser uma vitória claríssima do Sim, daqueles que defendem as reformas constitucionais que poderão reforçar os poderes do presidente, afinal podem não ser favas contadas, ou seja, há sondagens que indicam que o resultado do referendo é incerto. Isso, desde logo, é uma surpresa, tendo em conta o estado da Turquia atualmente.
É uma surpresa, mas por outro lado a gente tem que pensar que desde o Atatürk, quer dizer, no começo do século XX, a seguir à Primeira Guerra Mundial, a Turquia avançou muito em muitas coisas. E muitas coisas têm a ver com a democracia, que têm a ver com a posição da mulher, por exemplo, que têm a ver com a educação. E muito disso passou sobretudo nas cidades e não no campo, mas foi sendo desenvolvido e mantido. Quer dizer, o trajeto durante um século de um Estado laico na Turquia é um prodígio. Quer dizer, quando a gente repara com o que está a passar agora em outros países de tradição muçulmana, em que igrejas muçulmanas são ainda muito fortes. De maneira que não me espanta por isso que haja muitas dúvidas em relação ao sim. Infelizmente, o meu palpite é que Erdogan ganhe, porque o Ricardo está a ver, a gente tem tido nos Estados Unidos, no Reino Unido, nas várias eleições que se aproximam na Europa, como a francesa, por exemplo, há uma espécie de onda, uma espécie de movimento contra aquilo que a gente costumava chamar, ou chama ainda, progresso político. Há como que o que parece ser uma vontade popular, tal como expressa nos votos.
Um nacional-populismo.
Um nacional-populismo, mas extremamente pouco tolerante, quer dizer. É um vir ao de cima de uma espécie de brutalidade, de uma maneira das pessoas lidarem à força umas com as outras, em vez de tentarem resolver as suas coisas de uma maneira mais tranquila. Quer dizer, não são exatamente os fascismos dos anos 30 na Europa, mas há semelhanças. E eu lembrei-me, enquanto estava a ouvir o seu correspondente na Turquia, lembrei-me de uma coisa que disse um grande historiador francês, judeu, que foi fuzilado pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, que se chamava Marc Bloch, e que escreveu isto: nós somos os vencidos provisórios de um destino injusto. Quer dizer, isso, eu tenho a impressão que toda a gente que pense que é preferível ter um sistema democrático a não o ter, está nesse risco. Agora, em grandes partes da Europa, nos próprios Estados Unidos, e por isso eu julgo que o sim é que vai ganhar na Turquia. É o meu palpite, posso-me enganar, felizmente engano-me muitas vezes nestas coisas, talvez eu seja muito pessimista, e que depois levará algum tempo até vir ao de cima outra vez os grandes progressos que houve na Turquia, desde o Atatürk, quer dizer, vamos ter mais atrás uma possibilidade de um dia a Turquia se juntar à Europa e também, pela maneira como a Europa vai, pode ser que um dia aconteça a Turquia querer se juntar à Europa e já não haver Europa.
Em França, o candidato mais europeísta é Emmanuel Macron. Deu uma entrevista à RTP esta semana ao jornalista Paulo Dentinho. Vamos ouvir daqui a pouco. A reta final da campanha para as presidenciais está agitada pela subida nas sondagens do candidato da Frente Esquerda, Jean-Luc Mélenchon. É apontado mesmo como vencedor numa segunda volta, caso enfrente Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Dados da sondagem mais recente, feita pelo Instituto Ipsos para o jornal Le Monde, divulgada na sexta-feira de manhã, a consulta indica que para a primeira volta, Marine Le Pen consegue 22% das intenções de voto, Macron o mesmo resultado, 22%, Mélenchon já surge em terceiro com 20% e seguido de perto pelo François Fillon com 19%. Mas na perspectiva de uma eventual segunda volta, é aí que o candidato da frente esquerda brilha. A sondagem mostra que em caso de confronto com Marine Le Pen ou com Emmanuel Macron, seria sempre Mélenchon a vencer e com uma votação na ordem dos 60%. Reportagem em Paris com a correspondente Antena 1, Rosário Salgueiro.
Nunca os franceses olharam para uma eleição com tanta incerteza. A uma semana da primeira volta das presidenciais, as sondagens dão a vitória a Le Pen e a Macron. Mas o terreno de indecisos e a abstenção, que varia entre 26% e 34%, permitem vários cenários para a segunda volta, a 7 de maio. Nem o líder do Movimento em Marcha, nem Le Pen podem descansar e acreditar que são vencedores antecipados.
Hoje vemos as mesmas caras do que há 30 anos. Por exemplo, há um revolucionário comunista que, quando eu andava na escola, era um senador socialista. Quem é que ele quer enganar?
Em toda a Europa podemos ver que, na maioria das vezes, aqueles que colocam bombas ou assassinam pertencem ao meio da delinquência, mais do que ao pequeno delito. São delinquentes desestruturados, cujas redes jihadistas podem facilmente aproveitar para operações suicidas.
François Fillon mostra-se confiante. Ataca em cada comício, em cada entrevista, Emmanuel Macron, o líder dos republicanos, persiste em tocar a reunir a direita tradicional.
A França da manhã é um espaço gigantesco de coworking em que o essencial são os negócios. A história francesa é curta, a identidade é um fardo e a herança é um freio. O Em Mar é a ideologia do catavento.
Ideologia do bugismo.
À esquerda, há Jean-Luc Mélenchon. Representa a França insubmissa, apoiado pelo Partido Comunista e por muitos movimentos da sociedade civil. Dia após dia das últimas semanas, entrou numa dinâmica de crescimento.
Sim, defendemos uma existência moral. Sim, temos um discurso moral sobre a vida. Nós não concordamos que o princípio seja acumula mais e mais, aproveita e cala a boca. Essa não é a nossa visão do mundo.
Os apoiantes dos candidatos estão também todos os dias na rua. Colam cartazes, como Paulo Nunes, do Movimento em Marcha.
É assim que temos que fazer, que é para elas ficarem bem coladas. E colámos bem no Mélenchon. Inicialmente, deixámos sempre um espaço para ele, porque também queremos respeitar os adversários, mas como eles não nos respeitam, também vamos colar o nosso Emmanuel.
Ou distribuem panfletos como Paulo Marques, republicano, ou dizem de cor as medidas da Frente Nacional, como David Oliveira.
E eu vi que a União Europeia estava a destruir com a austeridade os países do sul da Europa. E foi por isso também que eu entrei no Frente Nacional já faz agora já quase 2 anos.
Daqui a uma semana, os franceses vão escolher o presidente ou a presidente. Serão as eleições mais importantes na Europa durante este ano.
Um trabalho do jornalista Rosário Salgueiro, que vai acompanhar para a Antena 1, juntamente com o jornalista Frederico Moreno, a primeira volta das eleições presidenciais em França, já a seguir a entrevista da RTP ao candidato Emmanuel Macron. Foi conselheiro para a competitividade, depois ministro da Economia, no segundo governo de Manuel Valls, sob presidência de François Hollande. Tem 39 anos, é candidato do movimento Em Marcha. Emmanuel Macron aparece como um dos prováveis vencedores das eleições em França. Disputa taco a taco com Marine Le Pen a vitória na primeira volta, embora agora, como já dissemos, Jean-Luc Mélenchon aparece muito próximo e até há bem pouco tempo todas as sondagens davam a vitória a Emmanuel Macron em caso de segunda volta. Emmanuel Macron começou por dizer ao jornalista Paulo Dentinho como é que se situa no espectro político francês.
O que tenho tentado fazer desde há um ano é reconstruir a vida política francesa em torno de uma força central, progressista, que reúna homens e mulheres vindos da social-democracia, do centro, da direita progressista e pró-europeia, para que de uma vez por todas trabalhem em conjunto algo que nunca fizeram. O projeto que lancei há um ano, Em Marcha, é um projeto em prol de reformas económicas e sociais, de iguais oportunidades, de uma verdadeira política favorável à escola e à formação ao longo da vida, em prol da laicidade francesa, isto é, a possibilidade de ser ou não crente, não caindo nos riscos de uma sociedade fraturante, e de uma reforma que defenda uma verdadeira proposta política pró-europeia. A maioria dos candidatos, se não mesmo todos os meus adversários, são anti-europeus ou eurocéticos.
Mas, de certa forma, não está a pôr em causa o sistema capitalista e a globalização. A verdade é que temos assistido a um aumento das desigualdades ligado aos excessos da globalização. É preciso combater isto?
Sim, tem razão. Mas o importante é perceber se a França pode hoje, sozinha e através das eleições, alterar o sistema capitalista mundial. Pode? Não. Será que pode fazer isso apenas à escala nacional? Não o defendo. Alguns países tentaram fazê-lo, mas eu não quero que a França se transforme numa Coreia do Norte ou numa Albânia. O que quero é que o nosso país seja um elemento de êxito nesta globalização e um regulador. A França deve ser, antes de mais, forte e bem-sucedida para conseguir ter uma voz ao nível diplomático, de regulação económica e financeira e a nível militar. Mas tem razão, a globalização conduziu a excessos e já não é sustentável nos moldes atuais.
a conduit à des excès e elle n'est plus soutenable telle qu'elle fonctionne aujourd'hui.
Provocou derivas no plano financeiro, no plano ambiental e, por último, esta deriva do sistema capitalista está a fazer regressar as ideologias soberanistas e nacionalistas, como vemos em alguns países, e que conduz à violência. Para combater isto, são precisas iniciativas internacionais. O que a França fez na área do clima há um ano e meio foi muito importante e deve ser continuado. Regular a globalização a nível climático é assumirmos compromissos. E essa é a política que quero seguir em termos de energia. Compromissos a nível europeu e mundial. Devemos depois regular o financiamento. É ao nível do G20 que as coisas se fazem. E a nível europeu também. Devemos perseguir o que tem sido feito para reduzir o segredo bancário, melhorar a cooperação entre os Estados-membros, melhorar a transmissão de informações e ter um verdadeiro espaço onde não haja dumping fiscal e onde haja uma real transparência entre Estados. A nível internacional, é preciso regular e muito a organização dos mercados financeiros e do financiamento das nossas economias. Precisamos de um quadro multilateral para regular o capitalismo contemporâneo e este é um objetivo que quer concretizar em conjunto com as Nações Unidas.
Já é a ação que eu quero conduzir, em particular, com a Organização das Nações Unidas.
Falemos um pouco da Europa. Há um desencanto de uma parte substancial da população, não somente em França, em toda a Europa, relativamente ao projeto europeu. O senhor defende a Europa. O que acha que é preciso fazer para revitalizar o ideal europeu?
Antes de mais, é preciso que os dirigentes deixem de dizer que todos os problemas são culpa da Europa. Muitos dos nossos problemas prendem-se com falta de liderança, inclusive é de liderança europeia. A Europa somos nós. Por isso, estou convencido que se os dirigentes aplicarem à letra o projeto europeu, se não tornarem mais complicado nos seus países, se explicarem aquilo que a Europa não é e tiverem uma verdadeira ambição europeia, então o projeto avança.
A crise das dívidas gerou uma fratura entre a Europa do Norte e a Europa do Sul. A França de Macron compreende as queixas dos países do Sul, dos povos do Sul?
Compreende, mas quer avançar rapidamente. A divisão que hoje existe vem desde o início do euro. Durante 10 anos, os Estados que já estavam endividados e menos reformados do que os outros não fizeram o que deviam porque tínhamos todos a mesma taxa de juro com a mesma moeda. De repente surge uma crise financeira que leva a uma forma de correção abrupta e violenta. Foi dito, sobretudo aos Estados do Sul, chegou o momento de acordar e implementar uma série de reformas no mercado de trabalho e cortar no orçamento. E nós não vos vamos ajudar. E tudo de forma muito rápida.
Mas a França não fez isso.
A França não o fez porque é um país intermédio. Não estava na situação económica dos países do Sul, mas também não é tão forte economicamente como os países do Norte ou aquilo que se chama a Europa Lotaríngia. A França tem um papel e uma responsabilidade central nessa transformação da Europa. Cabe-lhe reencontrar esses equilíbrios. Não quer uma Europa que continue a ser apenas repressiva. A política que quer seguir é de uma Europa que assuma a sua responsabilidade reformista, mas que seja também solidária. Quer um orçamento europeu, um comissário com essa pasta, um parlamento para o controlar e uma capacidade real para investir e corrigir os choques que existem na zona euro.
E a corrigir os choques que existem na zona euro.
Precisa então alterar o Tratado de Lisboa?
Eu penso que podemos fazer muitas coisas sem mesmo mudar o Tratado de Lisboa.
Acho que é possível fazer muito sem mudar o Tratado, mas penso que sim, deve ser alterado. E esta discussão deve existir nos 27 Estados-membros. Não podemos continuar a avançar fechados em gabinetes, em Bruxelas, em Paris, em Berlim, ou seja onde for. É preciso ir ao encontro das pessoas e convencê-las do projeto europeu. Quero criar uma pequena equipa que durante 6 a 8 meses se encarregue apenas de concertar esta Convenção Democrática Europeia e discutir esta questão. Ao fim desse tempo, teremos um documento estratégico, não muito longo, que sirva de roteiro para os próximos 10 anos da Europa.
Certo, mas é preciso convencer todos os outros.
É preciso convencer todos os outros, mas defendo um princípio que vou propor desde o início. Quem não quer avançar não pode impedir os outros. Quando há 10 anos a França e a Holanda votaram não, não deveriam ter impedido os outros de avançar.
Isso pode acabar num projeto de Europa a várias velocidades.
Mas a Europa já está a várias velocidades. Dentro dela há Schengen, na zona euro, cooperações na área da defesa, que quero que andem para a frente. Sou um apoiante acérrimo de que devemos defender os nossos interesses nas negociações do Brexit, mas também defender os nossos valores com a Polónia e a Hungria, por exemplo. Não podemos aceitar que esses valores sejam espezinhados e que a Europa seja uma espécie de menu à la carte. Aceito o orçamento, mas os valores não. É inqualificável, não pode ser. A Europa somos nós. É paz, prosperidade e liberdade. Se não conseguirmos convencer todos os Estados, avançamos com os outros. E os que ficarem para trás vão olhar para os Estados que avançaram e vão querer juntar-se. Foi sempre assim. E o erro destes 10 anos foi não termos ousado avançar. Eu vi quando havia as reuniões da zona euro. Praticamente não existiram durante a crise. Diziam que iriam contrariar os britânicos ou os polacos. 5 anos depois, ao que chegámos.
Os polacos endureceram o discurso e não respeitam muitos dos nossos valores e os britânicos votaram para sair. Como vê, não resulta esperar pelos outros.
Quero voltar um pouco atrás. A mutualização das dívidas na Europa é algo que faz sentido para si?
A mutualização das dívidas futuras faz sentido. Das passadas, não. Seria uma irresponsabilidade. Coloco-me no lugar dos alemães, que são menos flexíveis, mas sem os quais não poderemos avançar. Um deputado ou um dirigente alemão não pode, hoje em dia, dizer aos eleitores: fizemos todo este esforço, não temos dívida, reduzimos o endividamento, mas vamos mutualizar a dívida de quem não fez nada disto. Nunca ninguém vai aceitar isto. Devemos ser realistas. Aceito o princípio moral de que cada um é responsável pela sua dívida, mas isto não pode impedir-nos de trabalhar em conjunto. É por isso que sou a favor da mutualização das dívidas futuras. Defendo ações comuns, um orçamento comum na zona euro.
A relação entre a França e a Alemanha é absolutamente essencial para o projeto europeu. No entanto, o motor franco-alemão parece desequilibrado a favor da Alemanha. Se for presidente, como serão as suas relações com a Alemanha?
Não creio que estejam desequilibradas de modo duradouro, mas sim economicamente, o que dificulta muito fazer propostas, porque a França não fez reformas e porque em 2013 e em 2007 a França não cumpriu a sua palavra, especialmente face à Alemanha. Não devemos esquecer que há 15 anos o doente europeu era a Alemanha, portanto não há fatalidade. E além disso, a França tem uma verdadeira força diplomática, militar, protege a Europa muito mais do que a Alemanha atualmente. Tem a sua voz ao nível do Conselho de Segurança da ONU, o que não acontece com outros Estados da União Europeia depois do Brexit. Portanto, tem também as suas responsabilidades. As coisas são mais equilibradas do que dizem, mas no plano económico, sim, a França está numa situação de fraqueza inédita face à Alemanha. É por isso que digo que a condição para fazer avançar um projeto europeu voluntarista é termos um projeto económico e social para a França que seja um verdadeiro projeto de recuperação.
Quais são os valores comuns que existem na Europa para unir num único exército?
Acho que vai levar tempo até termos um verdadeiro exército europeu. E não excluo, disse-o no início do ano em Berlim, ter uma cooperação estruturada nesse domínio entre vários Estados-membros. Mas acho que os nossos valores e os nossos interesses estão hoje alinhados. Primeiro, a segurança dos cidadãos. Todos os Estados da Europa são afetados pelos riscos terroristas e os riscos da imigração ligados às crises nas nossas fronteiras. No próximo e no Médio Oriente, como em África. Portanto, num momento em que os Estados Unidos estão mais incertos a nível internacional, num momento em que existem dúvidas sobre a eficácia da Aliança, devemos reforçar a capacidade da Europa de garantir a sua proteção. Depois temos valores comuns, de respeito pelos direitos humanos e pela democracia, que por vezes justificam intervenções que devem ser pontuais e inscrever-se num roteiro diplomático e não no intervencionismo neoconservador que vimos por vezes. E nesse contexto devemos poder agir em conjunto, porque os nossos valores não são os da Rússia ou das potências regionais que podem existir noutros locais.
E com a incerteza dos Estados Unidos, pode ser uma oportunidade para a Europa?
É uma responsabilidade que devemos ter em conta. O Sr. Trump, mas também o Sr. Obama, tiveram declarações e ações de descomprometimento no próximo e Médio Oriente, um teatro de operações clássico e de securização da Europa. Desde há 5, 8 anos, os Estados Unidos retiraram-se. Vimos, nestes últimos dias, Trump intervir como represália a um ataque químico de Bashar al-Assad contra a sua população, o que é uma mudança. Mas será uma doutrina duradoura? Não sei. É algo que nos ajudará a construir a paz e a estabilidade na região? Também não sei. Porque há que erradicar os terroristas, punir Assad pelo ataque com armas químicas, algo que a França queria fazer desde 2013. Mas ao mesmo tempo não quer estados fracassados na região. No passado, a política americana conduziu a erros profundos, como no Iraque. E a França teve sempre razão ao não querer avançar.
Na Líbia também.
E na Líbia da mesma forma. A minha linha é muito diferente. Ela é para já ter a segurança como primeiro princípio e não haver estados falhados, mas ao mesmo tempo respeitar os nossos valores e preservar o direito internacional. E portanto, neste quadro, penso que há que poder cooperar ao máximo com os Estados Unidos. Precisamos disso. Inclusive a nível das informações no terreno, mas não podemos ficar reféns da simples intervenção americana. Urge termos uma verdadeira independência e uma verdadeira soberania. Nós, franceses, mas também nós, europeus. E o meu desejo é que avancemos na Europa a 27, mas mais razoavelmente numa cooperação estrutural a curto prazo.
Houve aqui ataques terroristas, vimos recentemente, um pouco por toda a Europa, e sempre ligados a um certo Islão. Um Islão que tem uma fonte ideológica próxima da Arábia Saudita. É preciso dizer algo aos sauditas quanto a essa ideologia que põe em causa até os valores do Ocidente?
Acho que temos de ser muito rigorosos sobre esse tema. Há um terrorismo que queremos erradicar, o terrorismo islâmico. Opera na zona do Iraque e da Síria e tem ramificações em África, desde o norte do Mali a toda a região que vai até à Líbia. Devemos ser extraordinariamente vigilantes e fazer tudo para erradicar esses terroristas. Os grupos e os seus representantes na Europa, por vezes cidadãos europeus, que eles armam ideologicamente para nos destruírem. É a prioridade absoluta. Há de facto uma ligação com o Islão, mas o Islão radicalizado e não quero confundir as coisas. O que pedirei a todos os países com os quais temos relações é para que sejam extremamente rigorosos sobre a partilha dos objetivos e a todos os Estados do Golfo, do Próximo e do Médio Oriente, um alinhamento de interesses e de ação para lutar contra esses movimentos, nem armá-los nem financiá-los.
Depois temos um problema ligado aos fundamentalistas islâmicos, que não é a mesma coisa, mas é um problema em vários lugares da nossa República, que não conduz forçosamente ao terrorismo, mas diz respeito a pessoas que defendem regras que não são as regras da República e que propõem que as leis da sua religião precedam as leis da República. Isso eu não aceito. No diálogo diplomático com a Arábia Saudita, serei intransigente para com o apoio a estes grupos que observarmos. Hoje está no centro do xadrez político francês. Nos extremos encontramos Marine Le Pen, da extrema-direita, e Jean-Luc Mélenchon. Entre os dois, qual é o que tem valores mais próximos dos seus?
Não
sou favorável a nenhum extremo. Diria que Jean-Luc Mélenchon é menos contrário aos meus valores, isso é evidente. Mas tem um projeto no plano económico, social e até filosófico que não corresponde de maneira nenhuma ao meu. É muito pró-russo em certos aspectos, tem uma visão internacional totalmente incoerente, defende a paz, mas é complacente com regimes muito autoritários e é por uma transformação dos equilíbrios económicos e sociais que, de maneira realista, não permite à França reerguer-se e ter um lugar no mundo. Já Marine Le Pen é, para mim, o inimigo absoluto. Porque tem um projeto que é ao mesmo tempo de recuo francês e de ódio pelo outro. E ambos querem desmantelar a Europa, o que para mim é uma preocupação. Porque eu acredito numa França forte, ambiciosa, que defina novas liberdades e novas proteções, que abraça o século XXI sem ingenuidade, mas com sucesso. E poderá fazê-lo com uma Europa mais forte e uma Europa que protege.
Mais en la réussissant. Et elle pourra le faire avec une Europe plus forte et une Europe qui protège.
Há quem diga, ele tem 39 anos. Estará realmente preparado para os desafios, para este encontro com a história, uma vez presidente, com todos os desafios que há em França e na Europa?
Se não estivesse preparado, não estaria aqui. E se os franceses considerarem que não estou, não votarão em mim. Se votarem em mim, é porque não só estava preparado a título pessoal, como eles estão preparados a título coletivo. E as grandes viragens da história do país e da Europa nem sempre foram lideradas pelas mulheres e pelos homens do sistema político e pelos mais velhos. Também houve gente mais nova que soube mudar o curso das coisas.
Eleições, primeira volta daqui a uma semana. Este homem, Emmanuel Macron, permanece no topo das preferências, empatado com o líder da Frente Nacional, Marine Le Pen, à frente do candidato de direita, François Fillon, e do candidato da esquerda, Jean-Luc Mélenchon, muito à frente de Benoît Hamon, o candidato do Partido Socialista francês. Embaixador José Cotileiro, Emmanuel Macron tem sido acusado de ter um discurso que procura agradar a tudo e a todos. Que leitura faz desta entrevista à RTP?
Eu gostei muito da entrevista, achei a entrevista muito lúcida, muito bem feita. E o homem respondeu a todas as perguntas que lhe foram feitas com coerência, com rigor e tomando posições que me parecem a mim serem as mais desejáveis. A atitude dele em relação à Europa é fundamental. Em relação à questão, que para nós é muito importante, da mutualização das dívidas, vai ter que se arranjar uma maneira de diminuir o sofrimento de quem tem dívidas do passado, que não fazem senão aumentar à medida que os juros se vão juntando. É, o caso da Grécia é o mais grave, mas nós também temos, a Itália vai ter, quer dizer, de maneira que será preciso seguramente arranjar uma maneira de tratar disso. Mas no ponto em si, que tem que ver basicamente com como é que se pode lidar com a Alemanha, eu acho que ele tem razão. Agora, espero é que a França é um país muito complicado, muito, é um país cheio de revoluções e é um país em que as pessoas são também sensíveis a este ambiente geral de que falámos a propósito da Turquia. E o cenário sinistro seria os franceses, não se sabe bem como e com provavelmente taxas de abstenção enormes, porem na segunda volta o Mélenchon e a Marine Le Pen. Isso seria realmente uma catástrofe europeia. Mas, com sorte, isso talvez não aconteça. E eu julgo que Macron vai passar à segunda volta, espero, e penso que é o que vai acontecer. Vai passar à segunda volta, com sorte, talvez ele ganhe. E a entrevista é muito bem feita.
Depois da Síria e o Afeganistão, na tarde de quinta-feira, os Estados Unidos lançaram uma bomba GBU-43, considerada a mãe de todas as bombas, entre as armas não nucleares. Largaram essa bomba sobre a província de Nangarhar, na parte oriental do Afeganistão. Na província de Nangarhar, a capital é a cidade de Jalalabad, perto da fronteira com o Paquistão. É uma zona tradicionalmente de forte presença jihadista, primeiro com os Talibã e a Al-Qaeda, mais recentemente com o chamado Estado Islâmico. Os Estados Unidos lançam assim no Afeganistão a maior bomba não nuclear da história. Isto no final de uma semana marcada pela tensão entre a Rússia e os Estados Unidos, na sequência do bombardeamento norte-americano às posições militares sírias, depois do ataque químico em Idlib. Uma tensão com claro ar de nova Guerra Fria, Washington-Moscovo. Aqui sintetizado pelo jornalista João Turgal.
A ressaca dos bombardeamentos norte-americanos na Síria teve manobras diplomáticas, um veto russo na ONU e um tom crítico entre as duas grandes potências. No início da semana, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, voltou a acusar o regime de Bashar al-Assad pelo uso de armas químicas e comparou o mesmo às atrocidades do nazismo.
Nós não usámos armas químicas na Segunda Guerra Mundial. Mesmo alguém tão desprezível como Hitler não desceu ao nível de usar armas químicas. Por esta razão, se vocês fossem a Rússia, teriam de se perguntar: é este um país e um regime com o qual querem alinhar?
Uma comparação que Spicer lamentaria mais tarde, seja como for, ficou aberta a porta a um novo ataque norte-americano.
A imagem de pessoas a serem gaseadas e desfeitas por bombas de barril assegura que, se virmos isto novamente, mantemos em aberto a possibilidade de uma futura ação.
Novos bombardeamentos em perspectiva, mas com o presidente Trump a garantir que a Síria não vai ser um novo Iraque.
Não vamos entrar na Síria.
Do outro lado, a Rússia voltou a negar responsabilidades do regime sírio pelo uso de armas químicas, com Vladimir Putin a falar em indícios de conspiração.
Temos informações de várias fontes de que provocações semelhantes, e não lhes posso chamar outra coisa, estão a ser preparadas em outras regiões sírias, incluindo nos subúrbios de Damasco, onde há planos para serem usadas certas substâncias e depois acusar as autoridades sírias de o terem feito.
Entretanto, na quarta-feira houve nova reunião das Nações Unidas, com um novo fracasso diplomático. Desta vez a proposta francesa, britânica e norte-americana foi mesmo a votos, mas apesar da abstenção chinesa teve o resultado esperado. O veto russo é uma condenação sobre o uso de armas químicas que para Moscou apontava o dedo a Assad sem quaisquer provas. Apesar do veto, o presidente Donald Trump agradeceu a unidade do Ocidente e da NATO contra o regime sírio e mudou de ideias face à importância da Aliança Atlântica.
O secretário-geral e eu tivemos uma discussão produtiva sobre o que a NATO pode fazer mais pelo combate ao terrorismo. Avisei sobre isso há muito tempo e eles agora já combatem o terrorismo. Eu disse que a Aliança era obsoleta, já não é obsoleta.
Uma mudança de posição no mesmo dia em que o secretário de Estado norte-americano visitou Moscovo, Rex Tillerson esteve reunido com Putin e ainda com o ministro dos Negócios Estrangeiros. Ora, ainda antes destes encontros, o presidente russo apontou uma degradação das relações com os Estados Unidos após a chegada ao poder de Donald Trump.
Foi um ataque completamente inesperado, pelo menos até termos sido informados umas horas antes. É possível dizer que o clima de confiança no trabalho conjunto, especialmente em termos militares, não melhorou com o presidente Trump, até se deteriorou.
E Tillerson alertou mesmo para os perigos nucleares da má relação existente entre os dois países.
As relações entre os Estados Unidos e a Rússia estão num ponto baixo, com um nível de confiança baixo entre os dois países. As duas principais potências nucleares não podem ter este tipo de relação.
Com maior ou menor alarme, parece certo que já foi mais estável a relação entre a grande potência do pós-Guerra Fria, os Estados Unidos, e o gigante revisionista russo.
Nível de confiança baixo, relações tensas, ou, por outro lado, a análise que atribuem a este momento entre Rússia e Estados Unidos, alguma encenação da tensão em si? Que leitura faz, embaixador José Cotileiro, deste momento atual entre as duas potências?
Isto era fatal, quer dizer, porque Trump estava convencido que tinha uma amizade estabelecida assim à distância com o Putin. Mas os Estados Unidos têm os seus interesses e a Rússia tem os seus interesses e são interesses diferentes. Além disso, o Trump mente e faz umas roupadas, mas são coisas de amadora. Putin mente sistematicamente, quer dizer, e sabe o que está a fazer, quer dizer, tem uma visão clara e tem um enquadramento e tudo isso. De maneira que, quer dizer, a desilusão com o Putin por parte do Trump era fatal. Podia ter acontecido de outra maneira, sobre outra coisa qualquer. Coitado para o ministro dos Estrangeiros, o Secretary of State americano, deve ser triste, porque ele era um compinche quase do Putin, quando era o chairman do ExxonMobil. São também outros aborrecimentos. A política é uma coisa e os negócios são outra. E isso está-se a ver neste momento, quer dizer, além disso, a questão, quer dizer, eu pessoalmente acho que é preciso que alguns países neste mundo percebam que se chatearem muito o Ocidente e, sobretudo, se chatearem os Estados Unidos, podem ter um grande incómodo. E é por isso que eu julgo que o Obama fez um erro muito grande em relação à linha vermelha, às armas químicas. Lá na Síria isso já se falou muitas vezes. Mas, quer dizer, é preciso também que os Estados Unidos tenham alguma coerência nas suas coisas e saibam o que estão a fazer. Há bons dirigentes militares nos Estados Unidos neste momento. Eu julgo que o Secretário da Defesa e o Conselheiro Nacional de Segurança são gente de muita competência e muito bom senso, e com sorte poderão enquadrar tanto quanto possível o que Trump possa fazer. Mas é claro que a gente sabe isso desde o princípio, quer dizer, ter um homem com o temperamento e o caráter do Trump a chefiar a maior nação do mundo é perigoso, não há a menor dúvida.
A chamada mãe de todas as bombas lançada pelos Estados Unidos no Afeganistão matou pelo menos 36 combatentes do Estado Islâmico. Não houve vítimas civis no ataque à tal rede de túneis do Daesh, do Estado Islâmico. Informação avançada pelas autoridades afegãs, que dizem que essa rede de túneis ficou completamente destruída. Donald Trump, na quinta-feira à noite, evitou dizer se o lançamento da bomba foi também um aviso à Coreia do Norte, mas assumiu que os Estados Unidos vão acabar por tratar da Coreia do Norte.
Não sei se isto envia alguma mensagem. Isso não faz qualquer diferença. A Coreia do Norte é um problema e nós vamos tratar dele. A China tem feito um grande trabalho. Tenho gostado cada vez mais do presidente Xi e tenho ganho cada vez mais respeito por ele.
Na quinta-feira à noite, o canal de televisão NBC noticiou que os Estados Unidos estão a preparar um ataque à Coreia do Norte. Este canal de televisão diz que Washington prepara um ataque convencional contra o regime de Pyongyang, um ataque que pode acontecer se o regime norte-coreano continuar a insistir nos testes com armas nucleares e de mísseis balísticos de longo alcance. O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros disse que é preciso evitar que a situação na Península Coreana entre numa espiral irreversível e que não há vencedores numa eventual guerra na Península da Coreia. Já a seguir, nesta visão global, a República do Centro Africana. Centésimo, octogésimo, oitavo lugar, o último no Índice de Desenvolvimento Humano. É assim a República Centro-Africana, um país que desde 2013 vive um cenário de guerra civil que opõe milícias cristãs e muçulmanas, obrigou à intervenção de forças internacionais para a manutenção da paz. É nesse quadro que estão lá tropas portuguesas. João Fernando Ramos, boa tarde. Que República Centro-Africana é que viste?
Uma República Centro-Africana que vai para além desse conflito que nós imaginamos entre cristãos e muçulmanos. É um conflito entre senhores do dinheiro que vão controlando as riquezas de um país completamente miserável, mas que poderia ser uma imensa potência em África. Tem ouro, tem diamantes, tem petróleo, tem colheitas simples, duas por ano, porque tem água, tem sol, tem floresta, poderia ter animais, poderia ter grandes parques naturais, como já teve, mas nesta altura tem apenas guerra entre os senhores da guerra, do dinheiro, que trazem cristãos e muçulmanos atrás de um conflito que já dura há muitos anos e que ultrapassa muito as fronteiras da República Centro-Africana.
Aliás, por causa do importante potencial de produção que referias, alguns governos, nomeadamente o governo angolano, já se disponibilizou para apoiar a produção de diamantes da República Centro-Africana e em 2014 chegou a financiar com 10 milhões de dólares o funcionamento do governo de transição do país para tentar minimizar a crise humanitária vigente na altura. Até o então presidente Faustino Touadéra chegou a ir a Luanda a agradecer o apoio angolano. Qual é o trabalho nesta altura, tendo em conta essa presença dos senhores da guerra que disputam os recursos? Qual é o trabalho dos militares portugueses que acompanhaste no terreno?
É um trabalho de intervenção, uma intervenção musculada. É uma tropa especial, muito eficaz. Comandos. São 160 militares portugueses. Há uma unidade de comandos. Há também um grupo guia da Força Aérea que apoia esta unidade de comandos nas ações que necessitam de intervenção de helicópteros e de aviões. Portugal não tem essas valências lá. Aviões apenas franceses estão numa base num país vizinho. Helicópteros, alguns são velhas máquinas de guerra russas, operadas por alguns pilotos africanos. Não são coisas muito eficazes, mas são aquelas que os comandos podem utilizar em ações de combate. E já os utilizaram na batalha que travaram em Bambari, a segunda cidade do país, se é que se pode chamar cidade àquele pequeno conjunto de casas. Tem riquezas à volta e por isso é um ponto estratégico. Foi tomada por milícias rebeldes. Era uma tomada importante porque poderia implicar uma mudança de orientação num país que tenta agora ter um governo, ou um presidente que foi eleito com um governo, ainda não tem parlamento, mas esta tomada de Bambari por parte dos rebeldes poderia significar o fim do débil, muito débil poder que ainda resiste em Bangui. Os comandos foram lá e conseguiram rapidamente tomar o controlo da cidade, mostraram que são uma tropa muito eficaz, muito bem treinada, muito bem adaptada a um país com aquelas condições, muito calor, floresta fechada, obrigou-os a fazer um grande trabalho de reconhecimento e eles de imediato ficaram com uma altíssima cotação dentro das forças das Nações Unidas que estão a trabalhar quer na República Centro-Africana, quer nos países limítrofes, são olhados agora com um grande respeito.
Não faz parte da missão da MINUSCA, a missão das Nações Unidas na República Centro-Africana, neutralizar esses senhores da guerra?
Faz parte controlá-los. Eles são senhores da guerra, mas são também os atores políticos. Não há partidos políticos como os conhecemos aqui. Há interesses económicos, poderosos interesses económicos, que controlam partes do território. E são esses interesses que estão, nesta altura, a tentar formar um governo de unidade. Já se fez uma coligação, nesta altura negocia-se uma outra ainda mais alargada. E terão que ser eles, de alguma forma, no equilíbrio de forças, não se adivinha como é que vai ser conseguido, mas quando for, a governar aquele país e a conseguir ali um desenvolvimento que é desejado por quem ainda vive na República Centro-Africana. É um país imenso, são 7 vezes o tamanho de Portugal, tem apenas 450 quilómetros de estrada, que eles dizem alcatroada, mas será um caminho de cabras do interior de um Portugal antes do 25 de Abril, e não tem uma estrutura elétrica como deve ser, tem luz em alguns pontos da capital, não tem uma rede de esgotos, não tem nada daquilo que nós conhecemos num país normal e poderia ter tudo isso porque tem um imenso potencial.
Sei também que desde julho do ano passado, para além de militares portugueses e de outras nacionalidades que lá estão, há também uma força europeia de algumas dezenas de militares que estão a participar na reestruturação das forças armadas do país, desde 30 instrutores franceses, suecos, belgas...
E também portugueses. Também há vários portugueses nessa força.
É possível já haver algum fruto desse trabalho? É possível ou imaginar quando é que possa haver um exército credível no país?
Foi uma das reportagens mais curiosas que tive a oportunidade de fazer lá. Eu pedi para assistir a uma formação, disseram-me que sim, primeiro com uma entrevista com o responsável europeu nessa área da formação. Eu insisti em ir ao terreno até que me deixaram ir e percebi que as coisas são imensamente difíceis. E eu explico-te, temos nesta altura a serem formados 2 batalhões, um deles com cerca de 600 homens já tem uma formação adiantada, mas eles não têm nem armas, nem qualquer equipamento, não têm botas, não têm fardas, nem nunca treinaram sequer com esse equipamento. Mas estão, dizem os elementos da missão das Nações Unidas, formados. E porquê é que eles não têm armas? Porque o poder de Bangui e as Nações Unidas entendem que armar nesta altura um exército poderá ser perigoso para a estabilidade do país. Ao mesmo tempo que dizem que precisam de forças armadas independentes e bem treinadas para garantir o crescimento do país. Há aqui uma claríssima contradição nesta forma de agir. A ONU vai ter que encontrar aqui um outro equilíbrio, porque não faz nenhum sentido estar-se a investir milhões na formação de um exército que afinal não pode ter armas, que afinal não pode ter equipamento, no fundo, afinal não pode ser exército. Fiquei de boca aberta como é que esta nossa Europa tem tanta gente ali a fazer formação de uma coisa que não existe nem vai existir tão depressa.
Tendo em conta aquilo que já disseste, uma última questão, e provavelmente é aquela que mais importa. Como é que vivem as pessoas na República Centro-Africana?
não vivem, sobrevivem, vivem de negócios. É um país que não tem nenhum tipo de organização, não tem organização municipal, não tem uma organização nacional, não tem uma rede de distribuição de alimentos, portanto tudo é um negócio conseguido por vários senhores que vão controlando cada uma das linhas de abastecimento, cada uma das cidades, cada um dos rios onde se pode pescar, cada um dos caminhos de pirogas para ir ao país vizinho buscar alguns mantimentos. É uma situação de desespero e vive-se muito à conta da comunidade internacional. A ajuda humanitária nesta altura é fundamental, passando pelos bairros de Bangui, vemos imensas placas de organizações humanitárias internacionais que garantem os alimentos àquelas crianças, àquelas famílias. Mas vemos também muita gente com sinais claros de subnutrição, os mais pequenos são sempre aqueles que nos impressionam mais, vimos isso nas imagens que transmitimos na RTP, e percebemos que num país onde se estica o braço e se encontra uma manga ou uma banana, falta todo o resto e mesmo com todas estas agências que vão a conta-gotas chegando ali, tendo que pagar sempre aos senhores que controlam cada uma das zonas para entrar, para dar de comer, são ainda muito poucas num país que precisa de, diria, praticamente tudo.
Muito obrigado, João Fernando Ramos. Com a República Centro-Africana em destaque, chega ao fim o Visão Global desta semana, com produção de Ana Neves Almeida e João Turgal, comentários de José Cotileiro, edição de Ricardo Alexandre. Até para a semana.